gente, sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas. Eu sou a Dani Carvalho e estou muito feliz em dar início ao primeiro podcast Café Comigo do ano de 2020. Afinal, é o primeiro episódio de uma nova década. Para começar o ano com o pé direito, convidei uma das mulheres mais poderosas do Brasil, segundo a Forbes, que é a Camila Junqueira. A Camila hoje ocupa o crachá de diretora da Endeavor no Brasil, que é a maior organização de apoio a empreendedores de alto impacto no Brasil. Bem-vinda, Camila.
Muito obrigada, Dani. É um prazer estar aqui. E a Endeavor, só corrigindo, é a maior organização de apoio a empreendedores de alto impacto do mundo.
Uau, maior ainda, hein, gente? Camila, para começo de conversa, já que acabamos de virar o ano, eu quero saber se você tem alguma mandinga, algum ritual, assim, de momento da virada. Porque eu sempre faço uma oração para Deus abençoar o ano que está por vir. E você, quais são os rituais que regem a sua virada?
Que legal, uma pergunta super difícil, assim, né? Porque é um momento muito forte do ano. Esse ano eu estava na Índia, passando a virada. Eu morei já na Índia, podemos falar mais disso. E para mim, acho que o melhor jeito de passar a virada é também me conectando com algo maior. Eu não sou católica, eu não me identifico necessariamente com nenhuma religião, mas eu acredito muito que existe uma força maior que nos faz estar aqui. E acho que esse momento de virada de ano, aproveitar toda essa energia, né, que é uma mudança energética mesmo, orando, também é o meu jeito de passar a virada.
Ai, que bacana. Bom, eu quero te convidar para se apresentar para quem não te conhece. Compartilhe um pouco com a gente, um pouco da sua trajetória, os caminhos que você passou, quais que são os aprendizados que o seu LinkedIn não conta. Conta um pouquinho para a gente.
Uau, posso passar horas fazendo isso, mas vou tentar resumir. Eu sou paulista, nascida e criada em São Paulo, uma mistura de muitas etnias, né? Minha mãe é filha de inglesa com um judeu da Rússia, o meu pai é filho de uma mineira com um paulista do interior de São Paulo. Então, assim, é uma grande mistura. Eu tenho empreendedores na minha família. Nunca achei que eu ia chegar onde eu tô trabalhando tanto com empreendedor. Mas sou publicitária de formação. Trabalhei alguns anos em agência de publicidade. Trabalhei alguns anos com isso. E em algum momento decidi que eu precisava fazer uma virada maior na minha carreira. Eu já conseguia me sustentar, mas não me sentia muito feliz fazendo o que eu estava fazendo. Eu sentia falta de um propósito maior na minha vida, sentia falta de gerar maior impacto e resolvi morar na Índia. Então, eu também sou a Camila. Hoje é uma pessoa que, sim, acredita muito no potencial de empreendedores em transformar o país, em ser a alavanca econômica de desenvolvimento do país. Eu falo muito de economia, falo muito nesse âmbito, mas eu também sou uma pessoa muito ligada a um propósito, e a você estar nessa vida aqui para fazer algo melhor e para deixar algo melhor, e que é o que eu acredito que essencialmente os empreendedores fazem. Então, eu acredito muito que os empreendedores estão aqui para isso, né? Mas antes de entrar na Endeavor, eu acho que eu estava nessa busca de propósito. Eu acabei indo morar na Índia para isso. E quando eu voltei decidida a conseguir unir o trabalho com algo que, de fato, entregasse algo a mais para o mundo. Eu acredito que todo trabalho deveria, essencialmente, fazer isso, mas a gente sabe que não é a realidade da maior parte dos brasileiros. A maioria da parte dos brasileiros trabalha para conseguir pagar as contas, né? Uhum. Então, me sinto muito privilegiada hoje de trabalhar apoiando empreendedores que, de fato, estão transformando o país. Posso contar um pouquinho mais de quem eu sou? Acho que eu dei uma desviada, mas...
Camila, a mulher Camila hoje, o que ela falaria para a Camila menina? Quando, se você fosse olhar para trás, que conselho que você daria para ela nesse momento? Com tantos aprendizados, você que morou fora, conta um pouquinho.
Acho que uma das coisas mais fortes, assim, que eu me sinto muito privilegiada, porque eu sempre fui muito segura de mim, e que eu sei que não é a realidade da maior parte das mulheres e das meninas, uhum, né? Então, isso não é uma coisa que eu falaria para mim, porque é algo que meio que veio comigo por sorte, né? Não é algo que eu trabalhei para ser uma pessoa segura, assim. Mas eu acho que confiar em você é sempre o começo de tudo. Mas além disso, acho que o que eu falaria para mim é que você pode fazer qualquer coisa que você quiser. Assim, eu acho que cada vez mais eu tenho essa crença de que a gente não existe barreira no que a gente pode atingir. Existe esforço, existe dedicação, existe preparo, existe se cercar de gente boa, conseguir os mentores certos. Tem um caminho longo até você de fato conseguir. Mas eu sinto que não há limite no que é possível ser feito, sabe? Eu acho que principalmente uma criança não pode sentir que ela tem alguma barreira, sabe? Uhum. Que tem algum teto. Eu acho que toda criança tem que acreditar que ela pode ser o que ela quiser ser no mundo. Então, acho que era isso que eu diria pra mim.
Legal, legal. Bom, vamos falar de Endeavor. Pra começar, quero te pedir um pitch sobre a Endeavor. Qual é o pitch que você faria que mostra um pouco da atuação da Endeavor no Brasil?
Legal. A Endeavor é uma organização essencialmente de apoio a empreendedores. A gente acredita que são os empreendedores os grandes protagonistas da transformação de qualquer ecossistema empreendedor. São eles os responsáveis por gerar emprego, gerar inovação e fazer as grandes transformações que qualquer país precisa. Hoje, a Endeavor é uma organização global que atua em mais de 35 países, acho que já estamos. Começou sempre em países emergentes, né? Então, a ideia sempre foi trazer empreendedores, criar um ecossistema empreendedor em países que não tinham isso. Então, a fundadora é uma americana que estava em Harvard bem na época, antes de estourar a bolha da internet lá nos Estados Unidos, estava no auge das startups de tecnologia surgindo, e ela veio aqui para a América Latina e viu uma terra arrasada, não tinha nada acontecendo, isso era quase nos anos 2000, a Endeavor começou no Brasil em 2000, não tinha investidor, os investidores só queriam investir em empresas muito grandes e não confiavam nos empreendedores, os empreendedores não confiavam nos investidores, os poucos que existiam, não tinha organização de fomento, não tinha nada. Então, a ideia era conseguir adensar esse ecossistema, criar mais um ecossistema mais rico. E aí, o coração desse trabalho é o empreendedor. Ele é o exemplo, ele é o que vai conseguir fazer esse ecossistema florescer. Então, a gente sempre, o nosso papel é, e a gente tem essa frase, que é acelerar scale-ups que aceleram o crescimento do país. Então, basicamente, o que a gente faz é apoiar os empreendedores que têm maior potencial de gerar a transformação que o país precisa. E essa transformação vem não só pelo crescimento desses negócios, pela expansão internacional, por se tornarem exemplos não só aqui no Brasil, mas também fora, mas também pela responsabilidade que esses empreendedores vão ter em fazer uma transformação maior, que é o sucesso deles também tem que ser o sucesso de outros negócios. Eles têm que mentorar e ensinar tudo o que eles aprenderam para outros empreendedores, investir na nova geração de empreendedores e se dedicar, se sentir responsável por deixar um país melhor do que eles receberam. Assim. Então, isso que é um empreendedor apoiado pela Endeavor, né? Isso que é um empreendedor Endeavor, é esse o exemplo que a gente busca. E aí a gente tem N casos para mostrar um pouco o que é esse empreendedor. Então, a gente apoia empreendedores em várias regiões do país. Tem desde a Juliana, da Forte Brasil, lá no Ceará, até o Max, da Max Milhas, até o Tomás, do Dr. Consulta, até o Alessio, da PaiPai, que poucos sabem que é uma empresa brasileira diretamente de Curitiba, mas que já está em mais de 150 países. Então, assim, a gente tem muito orgulho de ver essa diversidade regional e ver essa diversidade de estilos mesmo dos empreendedores e ver que cada um está fazendo a sua parte de um jeito diferente. Aí, só para contar mais um exemplo, um dos mais 600 unicórnios brasileiros, que é o eBanks, que é do Alfonso, do Wagner e do João, que são empreendedores Endeavor faz muitos anos já. Então, a gente, de fato, formou esses empreendedores e viu com muito orgulho eles virarem unicórnios. Ainda tem uma longa trajetória pela frente. Mas o quanto eles se sentem corresponsáveis pelo desenvolvimento de Curitiba, eles também são de Curitiba. Então, apoiando a cultura, apoiando atletas da região, porque o Alfonso é super ligado em esporte, e apoiando a formar desenvolvedoras. Então, eles têm um programa que impacta mais de 12 mil novas desenvolvedoras, que só tem desenvolvedora mulher do eBanks dando aula. Então, acho que o mais bonito é ver não só esses empreendedores conquistando vários marcos como empresas de alto crescimento e atingindo crescimentos astronômicos mesmo, assim, Só esse ano foi, a média de crescimento das empresas apoiadas pela Endeavor foi de 70%. Então, são empresas que estão crescendo muito. Mas mais do que isso, é o potencial deles de gerar esse outro nível de impacto, assim. Então, é isso que a Endeavor faz, assim, a gente forma exemplos para o país, né? Acho que esse é um bom resumo do que a Endeavor faz.
Ai, gente, acabou de chegar um cafezinho quentinho. Pena que no podcast não dá para vocês sentirem esse cheiro.
Tava sentindo falta desse café aqui no Café com a Dani.
Bom, Camila, você citou várias startups que são conhecidíssimas. Acho que muito quando a gente fala de empreendedorismo digital se concentra muito aqui em São Paulo, onde a gente está. Mas as outras cidades fora dessa bolha, né, que a gente está aqui em São Paulo, tem muito empreendedor bacana fazendo a diferença, como você tem citado aí. E eu queria saber quais que são as características que o empreendedor tem que chama a atenção da Endeavor, né? Então, você citou grandes empreendedores que são exemplos, que são inspiradores, mas e o antes? Como que chama a atenção da Endeavor para chamar esse empreendedor para esse programa de aceleração, de apoio?
Legal, tem sempre algum nível de subjetividade, é impossível não ter, mas a gente olha três eixos, né? A gente olha três pilares. Um é o pilar da empresa mesmo, que é o quanto essa empresa tem um diferencial claro, o potencial do mercado, né? Qual é o tamanho do mercado que ela está inserida, quem que é o time, como é que é o produto. Então, a gente entra um pouco na empresa mesmo. Como é que é o cenário competitivo? Então, essa empresa pode ser, de fato, uma referência não só no Brasil, mas uma referência global. Então, a gente olha um pouco a empresa e os números da empresa e tração, o que, que ela já conseguiu e tal. Depois, a gente olha o empreendedor, né? De novo, a gente apoia, a gente acelera empreendedores. Óbvio que lideram empresas de alto crescimento, mas o empreendedor, ele é uma figura muito chave para a gente. Então, sobre dois aspectos. Um é o aspecto de liderança do empreendedor, quanto esse é o cara que vai levar a empresa para outro patamar, tem energia, tem conhecimento de causa, né? Sente de fato na pele aquele problema, é um apaixonado e um eterno insatisfeito para resolver aquele problema. Então, a capacidade de formar um time, de atrair gente muito boa para perto. Então, essa característica do empreendedor como líder. Depois, a gente olha a característica do empreendedor como essa característica de give back. Então, o quanto ele já mostra evidências de que ele é uma pessoa que se importa com o ecossistema de uma forma mais ampla. Então, o quanto ele já tem indícios de que ele mentora outros empreendedores, ele já pratica give back em algum nível. Uhum. A gente sabe, obviamente, que um empreendedor que está lá ralando para tirar a empresa dele do papel, está bem no começo da história, versus o Paulo Veras, que já está na sua quinta, sexta empresa e que já fez uma venda, já tem uma liquidez. O tempo que eles podem disponibilizar para ajudar outros empreendedores é diferente, mas a essência é a mesma. Então, já ter manifestado essa vontade de doar para o ecossistema, acho que é super importante. E por último, o terceiro ponto é o timing. Então, assim, como a gente está falando de apoiar, que a Endeavor apoia scale-up, a gente não apoia empresas, a gente não acelera empresas quando ainda tem muita dúvida em relação ao tal do product market fit. Então, quando a empresa ainda não encontrou necessariamente o fit entre o produto e o serviço com o mercado, enquanto ainda está testando muito o modelo, ainda não é a hora de ser acelerado pela Endeavor. Tem outras aceleradoras, tem outros, hoje cada vez mais, outras organizações que podem ajudar esse empreendedor, mas a Endeavor já olha para o empreendedor numa fase de tração. Uhum. Então, a gente já apoia, sim, empreendedores de alto crescimento, e essa é a característica que a gente olha. E muitas vezes perguntam, mas o cara já encontrou atração, então quer dizer que você apoia um empreendedor que já deu certo, que já está crescendo. Por que que a Endeavor escolheu esse empreendedor para apoiar, né? E aí, dois pontos. A primeira é o que eu estava comentando com você aqui antes, que é a gente olha menos para o que o empreendedor já conquistou, quão grande ele é, e mais quão grande ele pode ser. Então, sim, o que ele conquistou é muito importante, mas o que a gente está olhando é para empreendedores que estão só no começo da jornada. Por mais que eles já estejam em tração, a gente acredita que eles podem crescer muito mais e por muitos anos e, de fato, ser referências num nível global. E por que que a gente está ajudando esse empreendedor? Um, porque ele é o caminho, quanto mais você cresce, bom, maior o risco. Então, qualquer movimento em falso pode ser um tombo muito maior do que quando você está no começo. Então, os riscos que você toma como empreendedor de alto crescimento numa fase maior já são muito mais altos. O empreendedor tende a ser cada vez mais solitário nesse processo. E ele também tem o potencial de ser o grande exemplo para o país, que é a tese da Endeavor, né? São poucos empreendedores que, de fato, constroem um ecossistema como um todo. Então, a gente acredita muito que, apoiando esses, a gente está impactando o Brasil inteiro.
Vai reverberando, né?
Vai reverberando. É o que a gente chama do efeito multiplicador, que é o potencial de um empreendedor em gerar impacto em vários. E aí, cada empreendedor que ele impacta vai impactar outros e por aí vai.
Por aí vai. Legal. Fala um pouquinho desse programa do Scale Up. Ah, vamos supor que o empreendedor ele foi selecionado. O que ele encontra lá? Quanto tempo ele dura? Como que é a dinâmica de funcionamento?
A gente tem hoje um programa que é em parceria com grandes corporações, que eu já conto, mas a base do Scale Up é um programa de aceleração que tem mais ou menos 6 meses de duração. Ele varia um pouco, mas a gente tem uma fase de diagnóstico, que a gente primeiro tem a fase de seleção, a gente é bem rígido na seleção e a gente tem programas que são bem setoriais, então a gente tem um programa que é só para empresa de agro, um programa que é só para empresa de alimentos e bebidas, um programa agora, ano que vem, a gente vai fazer Smart Cities. Então, a gente tem temas específicos, a gente quer encontrar empreendedores desses temas.
Até consegue apoiar com muito mais eficácia.
Com muito mais eficácia. Muito e aí, a gente tem, sim, programas regionais. Então, os programas das empresas dos estados que a gente tem atuação, mas a gente já consegue chegar em outros. Então, por exemplo, o programa de Pernambuco, metade das empresas era da Bahia. Porque como a gente não tem escritório na Bahia, a gente trouxe os baianos para serem acelerados lá em Pernambuco.
Próximo.
Então, a gente tem primeiro esse critério de seleção. Uma vez selecionados, a gente está falando de programas de 10 a 20 empresas por programa, 10 a 20 scale-ups por programa. A gente tem uma fase de diagnóstico, que a gente traz mentores da nossa rede para fazer um dia de diagnóstico físico mesmo, né? Uma conversa de 2 horas com o empreendedor para entender onde estão os principais desafios. E, a partir disso, entender o que a gente vai trabalhar com o empreendedor nos próximos 6 meses. Com esses desafios em mão, entendendo um pouco mais o setor do empreendedor e quais são os desafios, a gente faz um matchmaking, que é uma das principais coisas, que é a gente fazer uma boa conexão entre a dor do empreendedor e o mentor certo que pode ajudar essa dor.
Uhum.
E aí, a gente, ele passa a ter um mentor padrinho, e eles fazem pelo menos 3 encontros pelo período do programa, né? Então, pelo menos 3 encontros em 6 meses. Muitas vezes, são muito mais que 3 encontros, porque muitas vezes o empreendedor e o mentor se conectam, viram amigos mesmo e criam um relacionamento para a vida que transcende muito a Endeavor, que é o mais legal. Além das mentorias com os padrinhos, a gente tem as mentorias coletivas. Então, a partir do entendimento do que são as dores comuns dos empreendedores, elas são meio que as mesmas sempre. Então, canal de venda, acesso a capital. Acho que tem algumas coisas que sempre aparecem.
São comuns, né?
São bem comuns. Essas mentorias coletivas acontecem uma vez por mês e aí depois tem um encerramento. E aí o programa termina e alguns empreendedores até renovam e fazem um outro programa para lidar com outros desafios. Então, a gente já viu muito empreendedor renovando e fazendo mais de um Scale Up. Mas a base do Scale Up é essa. Quando a gente faz em parceria com grandes corporações, a Endeavor tem ficado cada vez mais especializada em trabalhar com inovação aberta, em trabalhar ajudando corporações a se aproximar de Scale Ups. A gente tem uma camada a mais que é essa conexão entre a corporação e o que ela precisa e a Scale Up e o que ela precisa, ajudando os dois lados a gerar negócios e fazer alguma parceria sair dali.
Você pode citar algum case de uma grande empresa como uma startup da rede da Endeavor?
Bom, a própria PipeFy, só para já falar de um empreendedor Endeavor.
Eu amo PipeFy, gente. É uma startup que eu não vivo sem.
Ai, que bom! Então, ele começou a aprender, ele foi Scale Up. O que é mais legal pra gente é o empreendedor Endeavor que começou lá no começo, né, com a gente. sendo acelerado num programa de aceleração, ele fez todo o trajeto e o Alessio é um deles. E quando ele entrou no programa, ele ainda não... Ele estava começando a testar o modelo de venda para a grande corporação. E ele validou esse modelo muito junto com a Endeavor e com o Santander, se eu não me engano. Uhum. E virou um super case.
Ai, que bacana. Vamos falar dessa rede, né? Para mim, você, né, falou que a Endeavor é a maior rede, né, de empreendedores aí. E para mim é um conceito muito de comunidade, né? Além do selo Empreendedor Endeavor, as pessoas colocam aí no LinkedIn, nas suas apresentações, estão sempre presentes colaborando com os outros. Como que vocês formam essa rede? Como que ela funciona no dia a dia?
Acho que sim, a Endeavor tem uma coisa muito forte de comunidade global, né? A nossa rede de mentores globais, a nossa rede de empreendedores globais, ela é muito forte mesmo. E acho que o primeiro passo para uma boa comunidade, acho que é uma coisa que a Endeavor sempre foi muito... sempre teve uma estratégia muito acertada, é a seleção. Então, uma comunidade bem feita, ela começa curando muito bem quem faz parte dessa comunidade. Uhum. Então, entendendo que cada comunidade tem o seu valor e tem uma razão de existir, só que você precisa garantir as pessoas certas para aquela comunidade, para que um se sinta entre pares, né? Uhum. Então, acho que isso é o mais importante. Então, o processo de seletivo da Endeavor é super rígido e tem uma razão, porque a gente quer garantir que esses empreendedores, eles têm o Endeavor Spirit. Tem até uma coisa, a gente fala isso, né? A gente fala em endeavorizar as pessoas, a gente fala do espírito da Endeavor. A gente pega mentor falando, ah, esse cara tem a vibe da Endeavor, esse cara não tem a vibe da Endeavor. Então, vira quase uma seita, né? Assim, mas é uma cultura mesmo. Uhum. Então, acho que o que tem de mais forte na criação de uma comunidade, que eu acho que é o que eu vejo na Endeavor, são pessoas que têm valores muito parecidos. São pessoas que, de fato, acreditam nas mesmas coisas. Acreditam na força do empreendedor para movimentar o país. Acreditam na importância do give back. Acreditam em fazer certo, do jeito certo, sem pegar atalho. Então, tem uma série de coisas que são muito características da Endeavor e que uma seleção muito bem feita garante que a comunidade ela é muito alinhada a esses valores. Tanto dos empreendedores, quanto dos mentores. Uhum. E do time. Então, se o time que seleciona, né, se o meu time como Endeavor, que seleciona esses empreendedores, não tiver os mesmos valores, ele provavelmente não vai selecionar certo. Uhum. Se os mentores que selecionam esses empreendedores não tiverem os mesmos valores, eles também não vão selecionar certo. Então, é a importância de criar essa cultura que está espalhada pela rede inteira e não só nos empreendedores.
Bom, você tem falado bastante dos empreendedores que estão com negócios, digamos, mais evoluídos, mais maduros, né? Que são as scale-ups. E para quem está ouvindo a gente, está começando ou não está aqui em São Paulo, como que faz para aproveitar o trabalho que a Endeavor faz?
Perfeito.
Como que acessa o que vocês fazem?
Então, a gente só está cada vez mais focado em scale-up porque a gente já fez um trabalho de anos para ajudar a construir esse ecossistema. Então, uhum. A Endeavor tem 19 anos no Brasil e por muito tempo a nossa grande missão era ajudar a criar uma cultura empreendedora de alto impacto. Era criar essa cultura que hoje parece que sempre esteve aqui em São Paulo e que não existe em muitos lugares, mas que ainda... Tem bastante caminho pela frente. O que, que a gente tem e que qualquer empreendedor, independente do tamanho, independente de onde está, pode acessar? Muito conteúdo. Uhum. Então, assim, a Endeavor fez um trabalho do Day One, lá atrás, de começar a contar histórias empreendedoras, para ter os...
Inspira demais, né?
Para ter os exemplos, porque a nossa tese, a primeira, é na força do exemplo. É na força do exemplo de empreendedores e empreendedoras para inspirar essa nova geração que vem por aí. Então, a gente sentiu essa obrigação de contar essas histórias, né? De fazer um banco de histórias dos principais cases brasileiros. E hoje o Day One é esse banco de histórias. Assim, a gente conta a história desde os novos empreendedores aí que estão chegando, o Ebanks, os meninos do Ebanks contaram a história no passado, Paulo Veras, uhum. até o Jorge Paulo Leman, até referências maiores, a Luiza Helena Trajano. Então, assim... a gente fez esse papel e isso está disponível. Está no YouTube, está no site da Endeavor. Isso já é o cinema do empreendedor, a gente brinca, né? Então, acho que isso já é uma inspiração por si. Mas a gente também fez, ao longo de muitos anos, muito conteúdo aí mais técnico mesmo para ajudar empreendedores que estão numa fase mais inicial. Então, eu recomendo entrar no site da Endeavor. Tem algumas centenas de artigos e cursos 100% gratuitos para qualquer um que queira se preparar um pouquinho mais aí para enfrentar essa jornada, especialmente no começo. Então, para você que é um pouco maior e para você que é um pouco menor, tem conteúdo para você no site da Endeavor.
Então, vamos falar aí qual que é o site, o arroba, onde encontrar os conteúdos da Endeavor.
É endeavor.org.br. Só entrar lá, tá tudo lá.
Legal, legal. Bom, Camila, já que o ano está começando, eu queria te fazer uma pergunta sobre o que, que você acha que é tendência, o que, que a gente pode esperar para o ecossistema de startups para esse ano que está começando. Qual que é o seu ponto de vista, suas expectativas aí?
Olha, eu vejo com muito bons olhos todo esse movimento de cada vez mais capital entrando no Brasil, mas como a gente estava falando um pouquinho antes, esse capital ainda está restrito na mão de poucos, né? Ainda não é necessariamente um capital que está espalhado para você que está aí no interior do Ceará, né? Então, assim, primeira coisa que eu acho que ainda tem muita oportunidade, eu acho que a gente vai ver um movimento maior com juros mais baixos, de cada vez mais dinheiro entrando nesse ecossistema empreendedor, cada vez mais pessoas que talvez nunca investiram antes, se tornarem investidores anjo, etc. Isso eu acho super positivo, mas também há que haver cautela, porque são pessoas que não necessariamente sabem o que elas estão fazendo ou estão fazendo pela primeira vez. Tanto mais empreendedores captando pela primeira vez, quanto mais investidores investindo pela primeira vez. Então, um dos primeiros movimentos que eu acho que vai crescer é de educação mesmo. A gente conseguir ter mais informação disponível, tanto para o lado do investidor, quanto para o lado do empreendedor. A própria Endeavor está preparando um material super completo de um mapa de acesso a capital para ajudar o empreendedor desde essa fase inicial até a fase do IPO. Então, eu acho que isso é uma das coisas que vai acontecer muito. Esse movimento das corporações se aproximando de startups e scale-ups também é um movimento que só vai crescer. E eu acho que também depende de educação dos dois lados. A gente tem um playbook super completo de Open Innovation que também está no site, eu recomendo. E também a gente está super próximo e tem algumas iniciativas cada vez mais de criar comunidade dos heads de inovação de grandes corporações para eles também se ajudarem mais e fazerem um melhor trabalho ao se aproximar de scale-ups. Então, a gente tem visto esse trabalho cada vez mais. Bom, tem esse lado, falando mais de políticas públicas, que a gente ainda vê como uma grande oportunidade para o país que uma reforma tributária ande, né? A gente está no momento ainda que é possível passar uma reforma tributária, e uma reforma tributária não é só benéfica para empreendedores de alto crescimento, ela é benéfica para todo empreendedor do país, e se passada do jeito certo, ela é benéfica para todas as pessoas do país, para ajudar a reduzir desigualdade e a melhorar muito a complexidade do nosso sistema. Assim, então, isso é uma bandeira que a Endeavor tem defendido muito. O Brasil é o pior país do mundo na categoria de tempo para se pagar impostos.
Burocracias, impostos.
De acordo com o Doing Business, né, do Banco Mundial. Mas é o pior, assim, de longe. O segundo colocado está muito distante do Brasil em horas para se pagar impostos. Assim, então, é um problema muito sério. A burocracia do Brasil ainda atravanca muito as coisas. Assim. Uhum. Então, eu vejo um potencial grande. E, por último, eu acho que quanto mais empreendedor tem grandes saídas, faz venda, faz IPO, mais liquidez a gente traz para o mercado e mais o empreendedor tem o potencial de criar outros negócios ou investir em outros negócios. Eu acho que um empreendedor investidor vale mais do que um investidor que nunca empreendeu, assim, né? Então, eu acho que essa força dos empreendedores mesmo se tornando cada vez mais exemplos e ajudando a nova geração, acho que é algo que também eu vejo como uma tendência para esse ano.
Legal. Bom, a gente está com o tempo assim, bem apertadinho, e eu não posso deixar de te perguntar uma dica de livro, né?
Uau.
Antes de terminar, se você tem algum livro para compartilhar com a gente que tenha inspirado ou a sua vida, ou a sua carreira, ou quem sabe seja uma leitura para empreendedores.
Tá bom. Nossa, eu tô refletindo muito sobre o quanto é importante você fazer o misto da leitura de business mesmo, né? De você ler livros que têm a ver com o momento e você ler livros que não têm nada a ver com o momento, mas que podem te abrir caminhos criativos para fazer...
Nossa, eu tô nessa mistura.
Ai, que
tenho
bom.
Tenho lido muitos livros sobre mulheres.
É, né? Isso.
Eu acho que é um valor que eu tenho de... Acho que representatividade importa. Nesse momento, estou muito ligada ao empreendedorismo feminino, mas no digital, mas tem tantas outras formas de empreender. Então, eu li, por exemplo, Elsa, que foi escrita pelo... Vou lembrar o nome, de um jornalista da Globo. É, o Zeca Camargo, por exemplo. Tenho lido sobre a Fernanda Montenegro, que é uma biografia dela. Então,
que legal.
São várias mulheres fora dessa bolha startupeira e como cada uma foi protagonista da sua vida, da sua carreira. Conta um pouquinho.
Exato.
Me identifiquei aí com esse mix.
Então, eu acho legal esse mix. E adoro ler autobiografia mais ainda do que só biografias, né?
Uhum.
Tipo, a pessoa escrevendo sobre... a trajetória dela. Então, assim, acho que tem desde um lado o livro do Blitzscaling, do Reid Hoffman, que é um livro que saiu recentemente. Ele é muito bom, eu recomendo, como uma leitura de business para o empreendedor que quer crescer, para entender um pouco mais desse universo. Eu acho que é um livro super completo e super legal. E, por outro lado, outras leituras, assim, então, como eu tô nessa fase índia, né, que, enfim, acabei de voltar de lá, eu recomendo muito a autobiografia do Gandhi. É um livro super legal, assim, escrito por ele, acho que desmistifica um monte de coisa. Não é um livro fácil, mas é um livro que vale a pena. E eu gosto muito de um autor que ele tem um quê de poesia, assim, na leitura. E aí, como eu tô falando de misturar coisas, assim, que é um livro super forte, do Walter Ugumem, que chama O Filho de Mil Homens. E aí que eu também queria indicar. Mas para variar, para não ficar só em livro de negócios, aí senão podia falar uma lista de uns 5, mas não vou falar.
Agora, para a gente terminar, vou fingir que eu sou Maria Gabriela, então vamos fazer
Uau,
um de frente com a Dani.
Tá bom.
Vamos lá, Camila. É um acerto.
Meu?
É.
Uau. Entrar para Endeavor.
Um erro.
Nossa, foram tantos. Eu posso filosofar um pouco?
Com certeza.
Quando eu assumi como diretora geral, acho que foi um dos momentos mais difíceis da minha vida, né, profissional, assim. E eu acho que eu errei muito no começo em subestimar um pouco o tamanho do desafio e também me deixar abalar muito por questões que eram temporárias e que iam passar, assim. Então, acho que isso é uma coisa que você aprende, mas eu acho que esse começo... de desafio, assim, acho que todo mundo pode se identificar com isso em âmbitos diferentes, assim, mas você tem uma tendência a confiar menos em você, então acho que um erro foi confiar um pouquinho menos em mim e me questionar se eu tava no lugar certo. A gente brinca muito que toda mulher tem um momento de síndrome da impostora, né? E acho que eu tive isso nesse começo e acho que, enfim, me fez estar aqui, mas acho que aprender a confiar mais em você, especialmente nesse momento de novos desafios, e ser um pouquinho mais tolerante com você. Acho que é algo que eu aprendi dessa fase.
O que te inspira? Ou melhor, o que te faz levantar da cama todos os dias de manhã e seguir em frente?
Olha, pessoas me inspiram muito. Eu tô há tanto tempo na Endeavor, tô há 7 anos na Endeavor, porque cada pessoa que eu conheço, eu sinto que eu aprendo e que eu consigo crescer e que essa pessoa tá me provocando a ser uma melhor versão de mim mesma, né? É isso que eu acho de relacionamentos, é isso que eu acho que é isso que me inspira em estar com meu marido há tanto tempo e tá com pessoas que eu gosto muito, mas isso é o que me inspira na minha vida profissional também, né? A capacidade de uma pessoa em realizar tantas coisas, assim, e que é o que um empreendedor e uma empreendedora tem a capacidade de fazer. Então, é isso que me inspira.
E qual que é o seu maior desafio hoje?
Da vez, assim?
É. O que veio na sua cabeça?
Ai, o meu maior desafio hoje como profissional é passar a reforma tributária. É garantir que ela aconteça. Mas eu acho que hoje o desafio como Endeavor mesmo, assim, a gente trabalha com pessoas que são muito diferentes, que têm características muito diferentes, que têm ambições muito diferentes, tanto no time, quanto mentores, quanto empreendedores. E a gente é um hub, né, para conectar todas elas. Então, Eu acho que o meu maior desafio é sempre fazer com que todas essas pessoas, por mais diferentes que elas sejam, elas tenham um caminho comum, assim, elas consigam ver que a gente, como Endeavor, como sobrenome Endeavor, está caminhando para o mesmo lado e que consigam caminhar juntas para a gente, de fato, impactar o Brasil.
Camila, você tem ajudado muitos empreendedores, muitas pessoas à frente da Endeavor.
Uhum.
Agora eu quero saber como que as outras pessoas podem te ajudar
Sim.
a cumprir a sua missão.
Outras pessoas, como elas me ajudam ou como as pessoas estão nos ouvindo?
Quem está ouvindo, né? Sei lá, iniciativas, grandes corporações, pessoas que se identificaram com a causa da Endeavor. Como que
Bem legal,
pode
ótimo.
Se conectar a você e como pode contribuir?
Momento jabá, vou fazer.
Por favor.
A gente só é o que a gente é porque a gente tem muitas pessoas incríveis trabalhando pela causa. Então, primeira coisa, quem está nos ouvindo, você jovem que está procurando emprego, estamos sempre com vagas abertas. Então, lá no nosso site tem uma parte de talentos, a gente adora conhecer gente incrível e a gente indica também para os empreendedores. Então, gente boa, com garra, com vontade de fazer, com vontade de transformar o Brasil, sempre queremos. Então, isso é a primeira coisa. Para você que é empreendedor e que acha que já está numa fase de tração, a gente tem os programas Scale Up, a gente quer conhecer você. Então, se inscreve no site, tem o mesmo, endeavor.org.br/scaleup. Lá tem tudo sobre os nossos programas e a gente vai adorar conhecer você. Deixa eu pensar o que mais. Para você, corporação, queremos te conhecer também. Tem um pouquinho mais do trabalho que a gente faz lá. Mas eu vou pedir para a Dani, vou deixar meu contato para vocês também. Vocês podem me escrever. Eu não necessariamente consigo ajudar todo mundo, mas eu consigo, às vezes, conectar com outras pessoas. Então, mas independente disso, da Endeavor, né, da relação com a Endeavor, eu acho que o que você pode fazer para ajudar a causa e o Brasil, enfim, acreditar, se você é um empreendedor, acreditar no seu sonho, se preparar, formar um time muito bom e, de fato, construir um negócio que tenha um diferencial para impactar o país, se cerca de mentor, de investidor, das pessoas certas, assim. Os mentores existem em qualquer lugar do país, não é porque você está num lugar isolado que você não pode ter acesso ao mentor. Hoje o que o mundo tem é a internet aí te fazendo ouvir o podcast da Dani, então acho que buscar informação nunca é demais. Se você ainda não está pronto, vai trabalhar com um empreendedor, vai estar no time de um empreendedor, vai fazer a diferença com ele, você vai estar muito preparado daqui a alguns anos para empreender. Então, participe dessa transformação, assim, eu acho que o mais importante, independente de você trabalhar com empreendedorismo ou qualquer outra coisa, é você não se contentar com um trabalho que não está fazendo a diferença no país.
Uau, que inspirador. Bom, por causa do tempo, a gente vai ficando por aqui. Eu só tenho a agradecer, né, a sua disponibilidade.
Imagina.
É muito bom começar o ano conversando com você. Espero que seja a primeira de muitas outras conversas. O canal vai ficar aberto sempre que você quiser voltar aqui ou mandar alguém da sua equipe para contar novidades aí da Endeavor. Vai ser bem interessante. E obrigada pelo bate-papo. E obrigada a você que acompanhou a gente aqui até agora. Eu quero deixar para vocês votos de um ano novo super próspero e que você continue, vocês sejam incomodados, né? Eu acho que isso que faz a gente dar um passo à frente, não estar no mesmo lugar.
Sim, um ótimo 2020 e aos eternos.
Tchau, tchau.